Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais um BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político, e para conversar aqui comigo hoje a gente trouxe o nosso CEO, Wagner Parente. Tudo bem, Wagner?
Olá pessoal, tudo bem?
Aqui com a gente também os nossos consultores, Gabriel Borges. Tudo bem, Gabriel?
Tudo jóia, pessoal.
E fecha o time de hoje, a Gabriela Rosa.
Oi, Lucas, bom estar aqui contigo.
Faz tempo já que você não participava do podcast, né, Gabi? Bom, a gente tá gravando esse podcast na quinta-feira, dia 25 de junho, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 26, em todas as plataformas de streaming. A gente fala nessa semana sobre a aprovação no Senado do Marco Legal de Saneamento, uma medida que já estava em discussão há mais de 3 anos no Congresso. A gente fala também sobre os próximos itens da agenda econômica. A gente vai falar sobre a aprovação da PEC que adia as eleições municipais de 2020 e também um pouquinho sobre o novo ministro da Educação que acaba de ser anunciado um pouco antes da gente começar a gravação desse podcast. Bom, como eu falei na abertura, o Marco Legal de Saneamento foi aprovado nessa semana no Senado, mais especificamente na quarta-feira, dia 24. Essa aprovação ela culminou todo um trabalho de discussão em relação a essa proposta que já estava acontecendo há mais de 3 anos. 2 medidas provisórias trataram sobre esse assunto e caducaram, e agora a medida foi aprovada na forma de um projeto de lei. Wagner, queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre a importância dessa discussão, principalmente nesse momento em que a gente está passando por uma pandemia.
Lucas, a aprovação desse novo marco, a aprovação do PL 4.102, vai criar uma pequena revolução no setor do saneamento, provavelmente atraindo muito investimento e favorecendo ali a universalização do serviço de água e esgoto até 2033, que é o prazo que o Brasil tem. É importante dizer que foi uma construção de 3 anos de muita articulação política. A nós da BMJ foi de longe o maior caso que nós já atuamos e envolveu boa parte do nosso time, nossa equipe. Sem dúvida, o principal responsável por isso dentro da consultoria foi o Gabriel, então é um prazer para a gente tê-lo aqui hoje e ouvir de quem de fato participou de todas as articulações, inclusive em plenário, a aprovação desse novo marco. Parceria que a gente teve com a Abicom, né, foi algo digno de nota também, toda essa interação junto com a Abicom no Poder Executivo, Poder Legislativo também, foi algo que nos acrescentou muito, nos fez aprender muito e evidente, trazer um resultado tão relevante para a população brasileira é muito gratificante quem trabalha com relações governamentais, trabalha com articulação política. Vou deixar o Gabriel falar dos principais pontos do novo marco. Só queria ressaltar que ontem mesmo, logo depois da votação, 2 fundos estrangeiros entraram em contato com a gente, interessados nos projetos para concessão de saneamento que já estão em uma fase mais avançada de estudo. Estou falando da SEDAI, lá do Rio de Janeiro, da CASAL em Alagoas, a SANACRE no Acre e a CAESA no Amapá. Só a notícia da aprovação desse novo marco levantou, sim, o interesse dos agentes econômicos de mercado. Gabriel, por favor, cara, eu quero te ouvir também, porque se tem alguém que sabe do esforço para aprovar isso, é você.
Obrigado, Wagner. Isso realmente eu acho que foi uma das maiores missões que eu já assumi dentro dos meus 8 anos aí de trabalho com articulação política. Era um projeto realmente com um grande peso social. A gente hoje tem 35 milhões de brasileiros que vivem sem água tratada nas suas casas. Mais 100 milhões de brasileiros que não têm rede de esgoto tratada. Então, esse projeto ele tem um clamor social muito grande. Porém, em contraponto, existe também uma questão corporativista que foi o que, lá no começo, na MP844, por conta do lobby que foi feito pelas corporações, travou a discussão já isso durante no ano de 2018, né? Então, eu cheguei na BMJ, inclusive, no fim do ano de 2018, a 844, ela já estava para caducar, salvo engano, já tinha caducado, e o cenário político, ele era muito negativo em relação ao mérito da medida provisória. A oposição construiu um discurso de que o projeto, a medida provisória 844, viria privatizar a água, né? E o que faltava no parlamento era um conhecimento técnico a respeito da realidade, do propósito real da medida provisória. E esse foi o trabalho que foi desenvolvido desde então até a noite de ontem, né? Foram mais de 1.000 reuniões que a Bicom realizou, tanto no governo federal quanto dentro do parlamento, para levar informações, esclarecer tecnicamente o objetivo do das MPs, depois do projeto de lei, quais seriam os benefícios, como que tudo isso seria construído, né? E que estava sendo construído dentro do projeto. A gente passou aí por um cenário em que tiveram mais de 15 pareceres apresentados em relação a essa matéria. Claro, dentro de diversas matérias legislativas, entre MPs, projetos de leis, a gente teve um número de debates. Foram mais de 30 audiências públicas, cerca de 170 debatedores, isso só dentro do Congresso, em eventos legislativos, né, que a gente tem registrado. Foram mais de 50 sessões e reuniões legislativas para discussão, votação, debate do projeto. E ontem a gente conseguiu alcançar esse resultado, mas o principal, eu acho que foi a forma de levar informação ao parlamento, porque o contexto que foi construída e apresentada a medida provisória 844 não era um contexto político favorável. A oposição, à época, surfou nessa onda e conseguiu, por falta de informação de diversos outros parlamentares, obstruir a votação até que a MP caducasse. E eu acho que uma das dos nossos maiores desafios foi levar a informação técnica para o parlamento. E eu acho que o marco nesse momento, o marco do marco, foi a exposição que teve no corredor de acesso ao plenário Ulisses Guimarães, que trazia os dados do setor de saneamento em todos os estados brasileiros. Como é que se encontrava a situação do setor em cada estado? O quanto que era que existia de oferta de água de esgoto tratado e de água tratada para a população dos estados? E isso foi logo no início dessa atual legislatura. Muitos parlamentares se sensibilizaram da causa, entenderam e conseguiram principalmente enxergar qual era o objetivo principal do debate em torno da então MP 868. E a gente começou uma construção de uma mobilização a partir de uma coalizão política que apoiava o avanço da discussão e do debate do novo marco legal de saneamento.
Ouvindo você falar um pouco sobre essa história, né, acho que é difícil a gente não fazer um paralelo, por exemplo, com a tramitação da reforma da Previdência, né, que também iniciou no governo Temer uma medida ultra controversa e que no final, quando a reforma da Previdência conseguiu ser aprovada, a gente viu até mesmo manifestações populares, né, muita gente indo para a rua a favor da reforma. Acho que foi um pouco parecido, né, com o que aconteceu em relação ao marco legal de saneamento, né? Principalmente quando a gente observa que tinham muitos grupos que estavam com uma posição ferrenha em relação à medida, né?
Exatamente, Lucas. E isso a gente pode verificar o quanto que a pressão social impactou no parlamento durante o debate de ambas as matérias, inclusive pelas manifestações dos parlamentares em plenário. E na imprensa também. A gente observou durante a tramitação de ambas as medidas diversas manifestações de parlamentares falando que recebiam solicitações das suas bases eleitorais pedindo que o projeto fosse votado, ambos os projetos fossem votados, que eles enxergavam que os benefícios para os seus estados seriam muito grandes.
Votar no meio da pandemia foi mais difícil ainda, né, Gabriel? Para fazer com que o presidente pautasse. Ontem foi um trabalho de articulação muito importante. Eu queria te ouvir um pouco sobre o que tu achou do papel do Alcolumbre nessa votação, né? Me parece que ele surpreendeu muita gente e me parece que ele sai muito maior do que ele entrou desse processo, né?
Com certeza. Eu acho que o presidente do Senado, do senador Davi Alcolumbre, ele se mostrou ontem, principalmente, como um grande parlamentar, primeiramente, e um grande presidente do Senado. Isso por quê? Porque houve uma construção regimental ali no plenário em dar o poder de voz ao plenário sobre decidir se o projeto deveria ou não ficar na pauta. Como que isso aconteceu? A oposição, liderada ali pelo senador Rogério, né, do PT, apresentou uma questão de ordem questionando a inclusão do projeto na pauta, porque como a gente está vivendo a pandemia e as matérias legislativas no Senado estão sendo votadas via sistema de deliberação remota, tudo que é pautado só pode ser pautado por acordo de líderes, o que não existia em relação ao marco legal de saneamento. Existiam, sim, alguns líderes que se manifestaram contra o projeto, uma minoria. O presidente Davi, colocando a questão regimental do poder do presidente de incluir ou não uma matéria na pauta, ele incluiu o projeto porque ele estava sendo pressionado por uma ampla maioria de líderes, né? E isso gerou algum questionamento da oposição, principalmente, e como uma forma muito democrática, uma sinalização do presidente ao parlamento, ele optou por construir uma votação para que os senadores, como um todo, decidissem se o projeto permanecia ou não na pauta deliberativa. Então, ontem a primeira votação foi: eu vou deixar que o plenário decida, no âmbito da CCJ, inclusive, respondendo à questão de ordem, ele negou a questão de ordem, mas até levando como se para o âmbito da CCJ, como se a questão de ordem tivesse sido recorrida, né? Ele transformou o plenário na CCJ, assim, fazendo um comparativo, e deu o poder ao plenário de decidir, né? E a gente teve ali uma aprovação por ampla maioria, por 61 votos.
E esse lance dele, cara, foi uma jogada de mestre, porque ele desarmou toda a oposição para o resto da votação. Quando apareceu aquele tanto de voto logo na primeira votação, os destaques foram caindo, né? Então a votação terminou muito mais célere por causa dessa jogada dele, que na hora ele mesmo falou: eu vou recorrer da minha própria decisão. Então, ele negou a questão de ordem e falou: olha, eu vou recorrer da minha própria decisão, transformou o plenário em CCJ, entre aspas, e botou para votar. Com isso, ele acabou, na saída, desarmando a oposição inteira. Então, essa jogada de saída foi muito inteligente, favoreceu muito a aprovação, mais fácil do que a gente imaginava no final, não foi?
Foi sim. E eu acho que vai um ponto que tem que ser colocado para conhecimento de todo mundo, o trabalho que foi realizado de articulação nos bastidores pelo líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, e pelo líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra. Durante a votação do projeto, né, eles já começaram a construir um diálogo para a retirada dos destaques. Nos bastidores, né? A gente teve essas informações conversando com o pessoal que estava lá no Prodazen. E o líder, com a liderança do Davi, claro, a partir dessa iniciativa dele, democrática, de deixar a decisão para o plenário, a construção política foi muito bem arquitetada, né? Eu diria até, Wagner, que eu acho que desde o começo da legislatura, dessa atual legislatura, eu não cheguei a ver uma construção política tão bem arquitetada entre presidência do Senado, liderança do governo no Senado e liderança do governo no Congresso e até representantes do Poder Executivo, entendeu? Eu acho que foi a articulação política, assim, mais bem feita desde o início do governo até agora.
Presidência ou não, talvez seja porque a gente está no meio, né, Gabriel?
Olha, eu queria dizer que a gente ajudou bastante, os nossos mapas de votos, os nossos mapas de destaques, as nossas informações sobre entendimentos regimentais estavam chegando a toda a equipe, tanto da liderança do governo, quanto do pessoal da articulação política do governo, quanto as equipes dos senadores Fernando Bezerra e do senador Eduardo Gomes. Então a gente teve um trabalho ali de dar uma força também, foi um trabalho conjunto e que a gente conseguiu esse bom resultado.
Bom, pessoal, e falando um pouco sobre a nossa relevância na aprovação desse PL, queria saber se vocês têm algum bastidor mais curioso que vocês queriam compartilhar aqui com a gente.
Olha, Lucas, a gente tem diversos bastidores. É assim, eu acho que o principal é a gente fazer... É a forma como foi a construção política para levar um entendimento aos senadores, principalmente, de que saneamento é saúde. E por isso, existia sim uma prerrogativa do projeto do Marco Legal de Saneamento em ser votado durante o período de pandemia. Então, assim, a gente, logo quando se iniciou a pandemia, a gente fez um planejamento estratégico para levar conhecimentos técnicos sobre o número de internações que existem de origem, por origem de doenças de veiculação hídrica, o número de leitos que são ocupados hoje por pessoas que tiveram doenças relacionadas à falta de saneamento, o impacto disso na economia para a nossa recuperação econômica no pós-pandemia. Todo esse tipo, esse case de informações que foi muito bem construído e muito bem produzido pelo time da Bicom. A Bicom acho que tem um corpo técnico que realmente precisa ser muito bem reconhecido. Eles têm um conhecimento muito aprofundado sobre o setor de saneamento. E eles levaram tudo. A forma da gente levar isso ao parlamento e fazer a construção política foi uma forma, assim, um pouco do trabalho de formiguinha, né? A gente foram trocentas reuniões, conversando com assessores, consultores legislativos, senadores, assessores, lideranças, técnicos do governo, para que houvesse uma compreensão do quanto que o projeto do Marco Legal de Saneamento estava, sim, ligado à questão da pandemia. Por isso, esse projeto chegou a ser votado agora durante o período de deliberação por via SDR. E acho que um dos bastidores mais curiosos em relação a isso é a forma como os parlamentares, principalmente os senadores, né, eles recebiam essas informações. A gente chegou a sentar com um senador que falava assim: eu não sabia que tinha gente no meu, esse tanto de gente no meu estado que estava internado por diarreia. E isso é uma das milhares de diversas histórias.
Eu logo no início da lá, ainda na MP4, o saneamento era um vespeiro, cara. Ninguém queria meter a mão nisso. Então, nós, a BMJ, junto com a Bicom e as empresas privadas de saneamento, teve que tentar uma resistência muito grande dos parlamentares em entender o tema, porque o outro lado era muito forte. Era o lobby dos urbanitários, das empresas, dos trabalhadores de empresas públicas, que, claro, estavam no seu direito de se manifestar democraticamente, levantando seus pontos, era muito forte, mais bem organizado, mais numeroso. Então, quando a gente vê ontem a aprovação desse SPL, uma votação expressiva, a gente vê que o trabalho foi bem feito, né, Gabriel? A gente conseguiu convencer a sociedade civil da importância disso. Então, é um trabalho mais amplo do que só um lobby dentro do Congresso, sabe? Um trabalho quase que sistêmico para a gente trazer opinião pública para o nosso lado. Então agora, quando você vê, todo mundo quer ser pai de filho bonito, né? Você vê um monte de gente aí nos grupos falando: nossa, olha só como eu trabalhei. Cara, a gente estava sozinho na 844. 866 começou a, na 868 começou a aparecer um pouco mais de suporte e sabe, mesmo no final, a gente não tinha tanta gente assim do nosso lado não, né, Gabriel? Então, o que apareceu de pai agora da criança bonita, eu fico feliz, sabe? Para nós é gratificante, mas é importante que se reconheça o mérito da Bicom, o mérito do Percy, pessoalmente o mérito do Percy, que se entregou totalmente para isso.
É verdade, Wagner. Assim, eu acho que a gente tem que reconhecer muito o mérito do trabalho do Percy. O Percy, assim, ele foi a mente técnica que levou ele compartilhou o conhecimento técnico dele com os parlamentares. É muito engraçado que ontem, durante a votação, todo momento em contato com ele, eu falava: você tá vendo isso que o senador tá falando, Percy? Foi a fala dele está totalmente brifada nos dados que você levou, nas informações que você levou, e tudo isso é um trabalho de construção política, né? Como você mesmo falou, Wagner, então, assim, o pai bonito, o filho bonito, todo mundo quer ser pai, mas a sola de sapato que foi gasta, a saliva, os diversos cafezinhos, foi um trabalho assim muito liderado, assim, entre BMJ e a Bicom, de forma que foi possível construir, fazer essa construção política tijolo a tijolo.
Para o nosso ouvinte que não sabe, o Percy Soares Neto é o diretor executivo da Bicom, que é a entidade que representa as prestadoras de serviços de saneamento privadas no Brasil.
Um caso ilustrativo também, eu me recordo da MP, foi quando a gente ainda estava na comissão mista, né, e teve um parlamentar que chegou a pegar as cédulas de uma votação, né, que esbarrar essa proposta de avançar. Então, só para a gente ver o quanto, de fato, esse tema enfrentava uma resistência muito grande dentro do Congresso. Bom, e avançando um pouco na nossa pauta, a gente teve nessa semana algumas movimentações no Congresso que foram bem diferentes do que a gente tem visto em outras semanas de pandemia, né? Então, a Câmara conseguiu aprovar a proposta do Código de Trânsito, que reforma esse código, né? Uma proposta prioritária do presidente Bolsonaro. A gente teve também a PEC que adia as eleições, a gente vai falar dela um pouquinho mais para frente, mas eu acho que esse cenário mostra bastante o quanto, de fato, apesar da gente ainda estar passando por uma grave pandemia e a gente precisar de medidas urgentes nesse setor, a gente já vê um leque de propostas muito mais abrangentes sendo discutidas no Congresso. E pegando um pouco desse contexto, a gente teve algumas falas no início da semana sobre a retomada das discussões de outros itens da agenda de reformas econômicas, com destaque para a volta da discussão da reforma tributária. Então, Gabriela, queria aproveitar que você está aqui no episódio de hoje para dar um panorama para a gente, né? A gente consegue esperar a votação dessa reforma já no segundo semestre ou é algo ainda muito difícil de acontecer?
Então, Lucas, a reforma tributária, ela acaba que volta mesmo, assim, ressurgindo das cinzas, e é muito bom, isso é muito positivo para o Brasil hoje, porque a gente está vivendo um cenário de desequilíbrio fiscal pela pandemia e agora, como nunca, a receita pública, ela surge como uma prioridade, né? Tem uma crença muito comum entre os tributaristas que é, em tempos de crise, as reformas tributárias caminham finalmente, né? Então, a gente está falando de reforma tributária depois de 30 anos se discutindo a necessidade dela ser aprovada. E parece que só agora a discussão está madura o suficiente para a gente conseguir esperar e bater algum martelo sobre a chance dela ser aprovada. Eu acredito que nesse momento a gente consegue já ter uma expectativa de que a reforma tributária vai ser aprovada pelo menos em uma das casas até o final do ano. Por que que eu trago essa leitura? Já nessa semana, na segunda-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele falou num evento super interessante que foi promovido por várias entidades parceiras, entre elas a FEBRAFIT, que é uma entidade do fisco, né, dos auditores fiscais. E a proposta do evento deles era como se fosse uma sabatina entre o presidente da Câmara, o Agnaldo Ribeiro, os dois sabatinados, que o Agnaldo Ribeiro é o relator da PEC 45, a principal reforma em discussão, e vários especialistas. Então, os especialistas trariam as suas perguntas e a população que estivesse assistindo. Em uma desses questionamentos, o Maia afirmou que a expectativa dele de cronograma é que o texto da reforma tributária esteja finalizado até a segunda quinzena de agosto. Isso significa que, a partir do texto, que seria concluído pela comissão mista da reforma tributária, então a proposta poderia ser remetida à Câmara e os parlamentares poderiam aprovar esse texto para que a tramitação dele começasse a caminhar de uma maneira mais acelerada. Acredito que as chances disso, de fato, se concretizar são muito boas.
E, Gabriela, levando em conta esse contexto da pandemia, eu sei que a discussão ainda está numa fase muito inicial, mas eu queria saber se, na sua leitura, a resistência dos estados e municípios para uma proposta que unifique tributos que originalmente estavam sob a sua competência, se ela ganha mais força, né? Eu digo isso porque a gente viu que uma boa parte da discussão em relação ao auxílio emergencial que o governo ia conceder aos estados e municípios estava vinculada em relação a esses níveis, né, estarem com uma receita muito abaixo do que eles esperavam por conta da diminuição do consumo. Então, nesses cenários, você acredita que a gente teria um pouquinho mais de facilidade para que esses atores entrassem num consenso em relação a isso?
Pois é, nesse período é sempre bom a gente ter uma reflexão. Antes de eu te responder, eu vou trazer uma reflexão interessante. Por que que a questão dos estados e do município sempre foi considerada uma polêmica em relação à aprovação da reforma tributária? Porque para você ter uma unificação de tributos envolve muita renúncia. Hoje, os estados se mantêm majoritariamente pela receita do imposto sobre circulação de mercadorias. E esse tributo, ele inclusive tem uma parcela dele que é repassado para municípios. Então, também os municípios vivem a partir desse recurso. O que acontece quando a gente está num contexto de pandemia? Todo mundo sabe e acompanha, a economia ela foi altamente fragilizada nesse período. Então, a população retém o seu consumo, né? A gente tem um recuo do dinheiro que ele sai do mercado e ele passa para a poupança, então as pessoas deixam de trazer a arrecadação para o imposto sobre mercadorias, que é um imposto que é comprado naquele momento que a gente vai no mercado e consome de maneira em geral. Também a gente deixa de consumir serviços, que são considerados aquele consumo um pouco mais de luxo, porque ele não envolve cesta básica, nem nada do tipo. Então, todas essas questões, elas acabam sendo muito fragilizadas num contexto de pandemia. Então, a arrecadação, ela cai. Só que qual é a questão? Na pandemia também, os estados e municípios, que são justamente aqueles que mais têm responsabilidade no contexto da gestão da saúde, têm que fazer gastos muito significativos. Então, a conta não fecha. Qual é a lógica, então, da aprovação da reforma tributária? Só seria aprovada uma reforma que garanta efetivamente que os estados não vão perder, ou pelo menos que se eles forem perder, não vão perder agora. Então, esse consenso é o que está sendo formado. No primeiro momento, os estados já conseguiram, a partir do Concefaz e de outras entidades que o representam, fazer um acordo com os parlamentares para que a transição da distribuição de receitas na reforma tributária seja bem longa. O que isso significa? Significa basicamente que, ainda que as empresas já estejam pagando na nova regra, não mais um ICMS, o ISS, mas agora um IVA unificado, os estados só vão ter uma transição completa de quanto essa receita vai ser alterada depois de um grande intervalo de tempo. Estima-se entre 15 e 50 anos. Então, ainda não foi fechado exatamente o intervalo, mas a gente tem esse campo amostral para se basear. E o outro ponto que os estados batem muito é que tem a garantia de um fundo emergencial, um fundo de repasse para eles, para que eles consigam não somente ter uma distribuição a longo prazo, mas também para que, caso eles precisem fazer alguma modificação no equilíbrio fiscal, que tenha um fundo que garanta que eles não vão ficar quebrados, que é o que a gente tem de fundo de participação de estados, de municípios. A ideia é que esses fundos fiquem fortalecidos no contexto da reforma tributária.
Gabi, a turma começa a falar muito de botar a reforma tributária no segundo semestre, da intenção do Maia de fazer isso, ele quer deixar o legado. Mas, enfim, eu não vejo maturidade isso dentro do Congresso. Eu sei que tem questões regionais, depois o Lucas pode falar um pouquinho. Vocês veem alguma chance de caminhar num retorno dos parlamentares aqui para Brasília quando voltar a ser presencial?
Então, Wagner, eu acho que as discussões em relação a essas grandes reformas não necessariamente elas envolvem ter uma maturidade na questão técnica do tema. Tanto que eu tenho ouvido de muitos especialistas falando que eles não foram ouvidos, que ainda tem muita gente para contribuir, mas essas grandes reformas elas giram em torno de um grande eixo. Se tem acordo, se o tema vira aquilo que é reverberado na boca dos principais players, inevitavelmente ele vai avançar mais rápido. Então, a ideia é justamente que aqueles que querem interferir no texto final da proposta, que eles entendam o que já é acordo e o que não é. Então, o que eles conseguem modificar para favorecê-los. Eu tenho uma boa clareza de que o imposto sobre valor agregado é um consenso já. Tudo que for feito e aprovado vai ser em torno disso. Isso já é um ponto. Mas existem algumas questões colaterais que ainda há espaço para discussão. Por exemplo, ela vai ficar limitada ao consumo ou ela vai abordar algum elemento de renda, seja tributação de dividendos, seja folha? Será que o que for feito dali vai conseguir dar um pulo para uma nova, uma segunda etapa de reforma? Esse tipo de discussão ainda tem espaço para ela acontecer. O Maia já sinalizou que não vai ser nesta reforma. Segundo ele, ele não apoia que nesta reforma incluam outros temas e outras bases tributárias, até porque não necessariamente a gente precisa de uma PEC para alterar, por exemplo, tributação de dividendos e desoneração da folha. Um PL simplesmente já bastaria. Então, tem uma dificuldade de trazer isso aí. Mas, no meu entendimento do cenário, eu vejo muito interesse em avançar com esse tema. E ele, de fato, caiu no vocabulário popular, tal qual a reforma da Previdência, quando ela deslanchou. Eu acompanho muitos webinars, lives, de diversos meios. Eu tenho dificuldade, sendo sincera, de ter um dia que eu não receba alguma notícia, algum convite, alguma live que não trate da reforma tributária. Então, de fato, ela já caiu na boca das pessoas. Então, acho que dali para frente vai caminhar rápido.
E falando um pouco sobre isso, né, a gente teve, nas últimas semanas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, dando aval, né, para a continuidade do auxílio emergencial, que está sendo popularmente chamado de Corona Voucher, por mais 2 meses. Aí depois a gente já teve o presidente Bolsonaro falando que poderia estender por até 3 meses. E eu já ouvi alguns parlamentares falando que podem pegar carona nessa extensão desse auxílio. O governo também está propondo unificar os programas de assistência social, um novo programa que se chamaria Renda Brasil. Então eu já ouvi alguns parlamentares falando que eles poderiam inserir esse tema, talvez na PEC da reforma tributária, incorporando aí algumas noções de imposto negativo, né? Então a gente estaria caminhando para a unificação dos programas sociais. Isso é positivo para o governo Bolsonaro, porque desvincula a imagem do PT a um programa muito popular, né, como Bolsa Família. É uma estratégia muito parecida ao que o Lula tomou quando ele criou o Bolsa Família, né, que foi, na verdade, a unificação de alguns programas sociais do governo FHC. Então, para o Bolsonaro, do ponto de vista do capital político, seria muito positivo. E aí o Congresso também conseguiria colocar o seu DNA nessa mudança, né, fazendo com que esse novo programa passasse por uma chancela do Legislativo e, ao mesmo tempo, fosse usado como combustível para fazer com que a reforma tributária avance. Só que esse é um tema novo que é incorporado na pauta, né? Então, a gente teria ali a necessidade de rediscutir pontos que até então não estavam na equação como variáveis muito importantes para essa proposta.
Eu acho que voltando em agosto, eleição municipal em novembro, ainda que eu entenda toda essa maturidade na discussão, que pode ser que exista mesmo para determinado, eu acredito que seja muito complicado o Maia entregar isso. Até pela complexidade dessa comissão que foi criada, que é fora de regimento. Tem uma série de complicações aí que, sabe, talvez você pegar coisas menores, tentar aprovar fora de PEC, coisas menores, e aí chamar de uma mini reforma tributária, aí talvez, sabe? Agora, o imposto, falar de coisas mais complexas que envolvam um fiscal, a gente não pode ter de mente, o fiscal vai estar mega debilitado, né, no final dessa pandemia, principalmente se estender mais os benefícios sociais por mais tempo. Uma calibragem errada nisso, sabe, pode ter um efeito devastador, e o mercado está todo olhando para o fiscal, cara. Então, eu acho que esse ajuste fino, você fazer isso em 2-3 meses, para mim seria um grande feito do Rodrigo Maia. Precisa necessariamente do Poder Executivo ali perto, participando e ouvindo. E, enfim, eu me surpreenderia muito se saísse alguma coisa mais relevante esse ano.
Inclusive, né, se as reuniões presenciais do Congresso voltarem, essa medida enfrentaria ainda mais problemas, né? Porque hoje a gente tem essa comissão mista, como você mencionou, Wagner, ela não está incluída no regimento, então ela funciona de maneira extraoficial e o parecer que ela apresentar vai ser consultivo. Então, se os parlamentares conseguirem apresentar um parecer, votar nessa comissão mista antes do fim da pandemia, a gente poderia ter essa PEC sendo enviada diretamente para o plenário, que depouparia um tempo muito bom do parlamento. Mas se a gente voltar a ter reuniões presenciais, depois de passar pela comissão mista, a nova PEC teria que passar pela CCJ na Câmara, em seguida por uma nova comissão especial, que seria composta só por deputados, e só depois disso ela seria enviada para o plenário, né? Então, quando a gente tem essa perspectiva e esse interesse dos parlamentares de voltarem a se reunir presencialmente, é uma medida que vai pesar contra o avanço da reforma tributária.
E só um detalhe que eu acho que vale mencionar é, Wagner, eu acho que você tem toda a razão quando você fala dessa questão dos ajustes finos e tudo mais. Eu acho que ninguém, quem me conhece sabe que eu sou a pessoa mais pessimista da aprovação da reforma tributária, porque se esperaram 30 anos, a chance de não aprovar, de ter um consenso é muito difícil. Mas eu creio que a chance das coisas avançarem agora é boa, mas é aquele negócio. A reforma pode ser aprovada rápido, mas a que custo, não é mesmo? A gente tem sempre que tá de olho e ver realmente, porque a reforma ela pode trazer muita receita em alguns lados, mas o efeito que ela vai trazer pode ser a longo prazo negativo. Então requer muita responsabilidade das nossas autoridades para aprovarem uma reforma que seja perene e que não seja necessária uma nova reforma daqui a 5 anos, como já aconteceu no passado, né?
Ô, gente, eu só queria fazer uma observação importante em relação a isso, porque a gente tem ainda um cenário político de que no fim do ano encerra o mandato tanto do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quanto do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. E ambos têm interesse em capitalizar esse tema durante o período das suas presidências. Então, eu acho que isso também pode ser mais uma lenha que se coloque aí no motor para acelerar a tramitação dessa PEC, viu?
Bom, e aproveitando que o Gabriel falou sobre o fim do mandato do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, isso se relaciona diretamente a uma outra PEC que foi aprovada nessa semana, que é a PEC 18 de 2020, lá no Senado Federal. Essa PEC, ela propõe o adiamento das eleições, prazo, as eleições, né, que estavam previstas para acontecer o primeiro turno, no primeiro domingo de outubro, e o segundo, no último domingo de outubro, passam agora para o dia 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno. Essa foi uma ação que chegou no meio termo, né, inicialmente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, estava interessado que as eleições fossem realizadas no mês de dezembro. O segundo turno ocorreria lá no dia 20 de dezembro, e pouco depois de uma reunião com especialistas e autoridades do TSE, os senadores conseguiram votar essa PEC. E por que eu puxei o gancho falando sobre a presidência do Davi Alcolumbre? Tem circulado muito, e isso não é de hoje, não aconteceu no meio dessa pandemia, de que o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia tinham interesse em mudar o regimento das suas respectivas casas para autorizar a reeleição para a presidência para a presidência das mesas diretoras. Então, nesse caso, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia não seriam obrigados a deixar esse posto em janeiro do ano que vem, quando se encerra o mandato deles, e eles poderiam ser reeleitos, é óbvio, né, se houvesse vontade política em relação a isso. E circulou muito em Brasília de que o presidente Davi Alcolumbre se empenhou pessoalmente em fazer com que a medida fosse aprovada. Ela foi aprovada com uma votação muito expressiva dentro do Senado, foi uma votação de consenso, muita gente dizendo que essa foi uma sinalização do Davi Alcolumbre, né? É um tema que enfrenta muita resistência da classe política, a mudança do calendário eleitoral, e ele fez isso como sinalização, mais especificamente para o Poder Judiciário, que eventualmente vai ser a instância que vai dar o aval para a possibilidade de reeleição ou não para a presidência da mesa diretora. Então, é claro que a aprovação dessa PEC não significa que o regimento do Senado vai ser alterado de maneira simples, né? Tem muitos senadores que também estão interessados em assumir esse posto no ano que vem, mas é mais uma peça que se movimenta nesse tabuleiro de xadrez, e a gente vê essa possibilidade um pouco mais concreta no Senado, né? Na Câmara dos Deputados, a influência política do Rodrigo Maia tem diminuído bastante desde que o presidente voltou a se relacionar de maneira mais próxima com o Centrão, né? O Rodrigo Rodrigo Maia acabou ficando um pouco escanteado, principalmente pelas críticas públicas que ele vinha fazendo para o presidente logo no início da pandemia.
Então, Lucas, essa questão ela é muito importante. Inclusive, essa semana a gente teve a oportunidade de ver algumas declarações do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, e ele mesmo apontou que a questão do adiamento das eleições é muito importante, mas que ela fica a cargo do Congresso e que cabe a ele referendar, decidir como isso aconteceria. E aí eu te pergunto, como que seria a tramitação dessa PEC que fala sobre a questão das eleições de 2020?
Bom, Gabi, o que a gente projeta da votação dessa PEC na Câmara é um cenário muito mais delicado do que dentro do Senado, né? Então, acho que antes de falar propriamente dito sobre a tramitação lá na Câmara, é importante a gente dizer quais são as resistências que envolvem esse tema, né? Em primeiro ponto, é a dificuldade do Brasil em apresentar uma solução para essa pandemia e um controle adequado dos níveis de infecção. As eleições, né, pelo texto da PEC que foi aprovado no Senado, elas seriam adiadas por apenas 42 dias, o que é considerado um prazo que não alteraria tanto o controle da infecção. A gente não estaria numa situação muito melhor do que a gente estaria no início de outubro. Isso mexe bastante com os deputados, porque a principal maneira de mitigar de uma maneira mais concreta os efeitos dessa pandemia seria postergar as eleições pelo menos para o primeiro semestre do ano que vem. Mas aí a gente esbarra no cerne da questão, que é justamente a resistência que os parlamentares têm em estender o mandato dos atuais prefeitos e vereadores. Então, cada deputado tem um posicionamento em relação a isso, e isso reflete muito como é que estão os seus cabos eleitorais nas suas respectivas bases, né? Então, prefeitos que começaram a apresentar uma melhoria discreta na avaliação por conta do combate na pandemia, mas que ainda assim não conseguiram dirimir completamente uma avaliação negativa que eles tinham antes desse período, querem ficar mais tempo no cargo para conseguir se capitalizar ainda mais. Mas, por outro lado, os políticos que já estão bem avaliados e que já teriam condições de serem reeleitos, eles não querem esperar nenhum segundo a mais, porque eles temem que, adiando o pleito e com a situação econômica se deteriorando, abriria mais espaço para que a oposição se capitalizasse, né? Então, o cerne da questão é esse. A tentativa de estender prazos, né, e mandatos que são que estão estabelecidos dentro da Constituição e como isso afetaria diferentes grupos políticos. Essa questão da extensão do tempo de mandato também enfrenta uma resistência grande no judiciário. Inclusive, o Barroso disse que os mandatos de políticos no Brasil só foram estendidos no período da ditadura e que isso é algo que desrespeita o regramento democrático. Bom, quando a gente esbarra nessa questão, a gente fica com poucas hipóteses de adiamento, né? Ele só pode acontecer até o final desse ano. E aí, eu ouvi até de um parlamentar nessa semana, ele falou com essas palavras: como é que eu vou explicar para o meu eleitor que ele pode ir para o shopping da cidade dele, mas que ele não pode ir para as urnas em outubro? Não tem lógica nisso. Então, muitos políticos estão enfrentando essa dicotomia também no discurso. Então, por um lado, a gente vê várias cidades e vários estados flexibilizando a abertura da economia, e a gente vê uma melhoria discreta que ia acontecer com esse adiamento para novembro. Importante destacar também que a PEC, ela autoriza que, a depender da condição regional de determinadas cidades ou estados, a eleição poderia ser adiada para o mês de dezembro, mas isso teria que ser discutido via decreto legislativo. Ainda assim, não é considerada uma situação muito satisfatória pelos deputados. Por isso, o que a gente deve ter na Câmara é uma discussão muito mais pulverizada. A gente não deve encontrar o consenso que a gente teve no Senado. Inclusive, vários partidos já estão liberando as suas bancadas. Eles chegaram à decisão de que eles não conseguem, a nível da Executiva Nacional, definir qual é o melhor caminho. Então, eles vão deixar que os seus deputados, de acordo com a realidade dos seus estados, defina o seu voto. Então, por isso, o mapa de votação na Câmara está muito incerto ainda. A tendência continua sendo pelo adiamento das eleições. Como o Senado aprovou essa medida, é difícil que os deputados rejeitem a PEC de pronto, mas a gente deve ter algumas alterações no texto que vai ser discutido pela Câmara. E o que é muito importante da gente destacar é que, mesmo se nós não tivéssemos pandemia nesse ano, nós já passaríamos por uma eleição muito diferente das outras, porque essa vai ser a primeira vez onde coligações partidárias vão ser proibidas vidas. Então, os vereadores, né, os candidatos a vereador, não vão poder se coligar com siglas parceiras dentro dos seus municípios. Isso vai causar, obviamente, uma mudança muito grande nas estratégias eleitorais que estão sendo feitas. A gente sabe que aqui no Brasil, pelo sistema representativo, a gente tem a figura do puxador de voto, né, que é aquele político muito popular, que recebe uma votação muito expressiva e que acaba puxando junto com ele o mandato de alguns políticos por conta do excesso do seu voto, né? Ele excede o quociente eleitoral. Como a gente não vai ter mais a condição de coligação, os puxadores de voto, eles vão ficar restritos aos seus próprios partidos. E aí a gente vai ver uma disputa muito grande. Isso vai mudar a lógica pela qual os políticos pensam as eleições. Eles vão ter mais incentivos para estar dentro de partidos que têm recursos tradicionais, e os partidos que vão ter mais acesso a recursos tradicionais, que são basicamente tempo de TV, de rádio, mas principalmente o financiamento público da campanha, são os partidos mais bem representados no Congresso. Então a gente deve observar isso nessas eleições. Os partidos que já vão possuir mais dinheiro devem ter condições melhores para pelo menos cooptar políticos promissores, né, que tendem a ganhar muitos votos. A gente já viu nas eleições de 2018 que só recursos tradicionais não bastam, né? Então o presidente Jair Bolsonaro é a prova viva de que é possível você ganhar um pleito mesmo tendo pouco dinheiro, mesmo sendo filiado a um partido nanico, mas no meio da pandemia, onde o Brasil, no Brasil, né, onde já há uma tradição muito pequena de doação individual para campanhas, os recursos públicos se tornam cada vez mais importantes, e num contexto de isolamento social, o tempo no rádio e na TV também ganha uma importância muito maior. Obviamente que as redes sociais continuam a ter muita importância, os políticos que têm capacidade de autofinanciamento, né, ou seja, os mais ricos, também vão sair melhor, tendem a sair melhor dentro dos seus pleitos, mas vai ser uma eleição realmente muito diferente de tudo que a gente já observou no Brasil. Vale a pena acompanhar com atenção esse tema, principalmente quando a gente tem também uma disputa interna dentro do PSL, né? O presidente tentou fundar seu novo partido, não conseguiu, então a gente tem os bivaristas controlando todos os recursos do PSL, recursos esses, né, que foram obtidos graças à popularidade do Bolsonaro na eleição presidencial. Então o presidente mesmo vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir eleger prefeitos e vereadores em cidades relevantes, principalmente com a queda na popularidade que ele está tendo por conta dessa pandemia. Vai ser uma eleição e tanto, vale a pena acompanhar com muita atenção. Bom, Gabriela, nessa semana a gente teve o TSE rejeitando uma das ações que solicitavam a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. É um alívio para o presidente, mas está longe de representar o fim da batalha que ele vai ter dentro da corte eleitoral, não é mesmo?
Pois é, nessa semana a gente teve nesse julgamento dessa mais uma ação, né, visando cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, mas eu acho que vale também esclarecer que essa ação não é a principal ação que tramita no TSE, que é temerária e que pode ter chances reais de caçar a chapa. São ao todo 9 ações. São não, né? Porque agora algumas já foram arquivadas, mas foram apresentadas 9 ações visando a cassação dessa chapa, e algumas tinham alguns determinados fatos. Por exemplo, a primeira tratava de ataques em relação a grupos de mulheres contra o presidente Jair Bolsonaro. A segunda, que é a de hoje, que foi tratada, ela era específica em relação à vantagem ilegítima, né? Que é basicamente quando o candidato recebe uma vantagem que ele não poderia receber, que ela advém de uma parte, advém de um dinheiro que não foi doado, que não foi declarado, que não tem transparência, ou que ele recebe doações que ele não declara e que ele se vale politicamente. Então, nesse caso, a discussão seria em relação a outdoors que foram colocados para fazer campanha pro presidente e pro vice dele, por parceiros, eventuais parceiros empresários. Mas no julgamento do TSE que ocorreu nessa última sessão, eles decidiram pelo arquivamento, decidiram que não houve essa vantagem indevida e, portanto, a ação não prosperaria. Mas o que é relevante ainda nessa discussão, e por isso a população ainda vai continuar ouvindo muitas matérias que falam sobre a ação que pode caçar o Bolsonaro, tá em julgamento, é porque tem mais outras outras ações que são realmente sensíveis. Elas discutem a estratégia de se valer de notícias falsas para promover politicamente a chapa. E é isso que a gente chama, né, de fake news, e a gente tem ouvido bastante que é uma preocupação do presidente o avanço nessa pauta, porque pode fragilizá-lo. E aí, nesse caso, realmente, são essas as únicas ações que têm, de fato, uma possibilidade de fragilizar o governo e, eventualmente, caçá-lo, caçar esse mandato. Porque não se tem conhecimento da dimensão das provas que foram apresentadas, se as provas são contundentes e se há realmente uma dúvida razoável para que a investigação leve a uma perda de mandato. Então, nesse caso, realmente, a ação acabou ganhando uma proporção um pouco maior. Além disso, o avanço nas investigações, no inquérito que investiga fake news do Supremo Tribunal Federal, também entra como um elemento de fragilização da chapa Bolsonaro-Mourão no TSE, porque esse inquérito poderia trazer fatos, elementos, provas que podem ser usados no julgamento do TSE. Então, esse ponto acaba pesando negativamente para a chapa que hoje exerce a presidência do presidente da República.
Bom, e para fechar a pauta do judiciário, a gente não pode deixar de falar do caso Queiroz, né? Nessa última semana, tem ficado cada vez mais concreta a possibilidade de que o Ministério Público do Rio de Janeiro apresente uma denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro, né? Especialmente porque o Queiroz foi encontrado na casa do seu advogado em Atibaia. Para evitar a pecha de que o MP estaria fazendo uma perseguição política contra Bolsonaro, o que tem circulado é que, junto com a denúncia contra o senador, devem ser feitas denúncias a um ou mais deputados da Alerj, que também foram mencionados no relatório do COAF, que acabou dando origem para esse escândalo que hoje a gente conhece como escândalo das rachadinhas. A gente tem que ver como é que isso vai avançar. Mas, Gabi, parece que no âmbito federal esse processo tem chances de acabar parando nas mãos do ministro Gilmar Mendes, não é isso mesmo?
Pois é, a discussão que surgiu sobre a possibilidade do ministro Gilmar Mendes virar o relator de eventual recurso ou denúncia que envolva o senador Flávio Bolsonaro é justamente porque ele, em algum momento, ao longo dessa discussão, desse caso, quem foi o relator e quem julgou o pedido de suspensão do inquérito e habeas corpus do senador Flávio Bolsonaro foi o ministro Gilmar Mendes. Como é que funciona basicamente essa questão? A gente tem o que a gente chama na justiça de prevenção, né? O juiz prevento é aquele que já tem conhecimento dos assuntos, já participou de alguma forma daquele processo, de um processo correlacionado, e ele teria a prerrogativa de continuar sendo relator em novos desdobramentos dessa discussão. Isso facilita com que os juízes não precisem ficar a par novamente de um processo, sendo que tem um outro que já entende muito bem da matéria. Os efeitos disso são múltiplos. A personalidade do ministro Gilmar Mendes é muito questionada, ele é um ministro que está sempre na mídia, está sempre sendo questionado por ele ter um alinhamento, uma proximidade de grupos à direita dos governos e ter um bom diálogo com essas autoridades à direita. Então, ele também tem uma fama de não ser punitivista, né, de soltar políticos que são relacionados em esquemas de corrupção. Então, gera esse desconforto sobre a pessoa do ministro Gilmar Mendes, se ele iria de fato seguir uma linha mais dura ou se ele seria mais brando em relação à figura do senador Flávio Bolsonaro.
Bom, e para finalizar o podcast, eu não poderia deixar de comentar brevemente que o presidente Jair Bolsonaro acabou de anunciar o novo ministro da Educação, o Carlos Alberto Decotelli. Ele tem uma ampla trajetória acadêmica, não é vinculado ao Centrão, mas tem relações próximas com militares, especialmente no estado do Rio de Janeiro, e já conhece o presidente há algum tempo. Ele participou do FNDE desde que o ministro da Educação ainda era o Ricardo Ricardo Vélez, então está um pouco acostumado com essa dinâmica do governo, pode ser que não sofra tantas pressões do núcleo ideológico. Apesar disso, como a educação é uma bandeira muito cara para esse segmento, é difícil a gente acreditar que as pressões vão deixar de ocorrer, né? Mas pode ser que o Decotelli saiba se articular melhor com esse grupo e, ao mesmo tempo, dar um verniz um pouco mais acadêmico e mais técnico para essa pasta. Bom, pessoal, o episódio de hoje fica por aqui. Queria agradecer muito a participação do Wagner, do Gabriel e da Gabriela e convidar a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.